Voltamos a apresentar Central Sports. Olê, 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 olê.
Olê, 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 olê. Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, que sempre do oferecimento de Alag. Olha, tem um recado importante para você que sente o coração acelerado, sente dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço e sofre com diabetes. Olha, não perca tempo, procure agora mesmo o Alag, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária de 2 cápsulas, você terá o seu coração muito mais saudável. Isso porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, o Alag melhora o desempenho de sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de uma vez por todas com a preguiça e melhore a sua disposição. Vá agora mesmo à farmácia mais próxima da sua residência e procure por Alag. Ou ligue para o telefone 98-986-06-3142. Diga que você ouviu aqui no programa Central Esporte da Central de Notícias Brasil que você terá aquele desconto especial. O Alag é o produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a sua família. E vamos continuar girando com as informações. Agora vamos trazer notícias do Cavalo de Aço aqui dentro do seu Central Esporte. Dourado da região tocantina também conhece adversários da primeira fase da Copa do Nordeste. Quem tem mais informações direto da região tocantina é ele. É com você, Sérgio.
Um grande abraço para você que está sempre acompanhando o programa Central Esportes. Cavalo de Aço conheceu na tarde de ontem, em sorteio realizado sobre a Copa do Nordeste, conheceu seus adversários, grupos e adversários e já prováveis datas dos jogos do time cavalino na competição Nordestão 2026. Competição importante no calendário para a equipe cavalina. A Cavalo de Aço estreia em casa no Frei Epifânio da Badia, 25 ou 26 de março, Imperatriz e Retrô. Na sequência, a equipe vai a Fortaleza enfrentar o tricolor do Piciu Fortaleza, 28 ou 29 de março. Já no mês de abril, 8 ou 9 de abril, o Cavalo de Aço recebe o Maranhão Atlético Clube no Frei Epifânio da Badia. Aí um clássico maranhense pela Copa do Nordeste. E ainda no mês de abril, 15 ou 16, a tabela marca Imperatriz e ABC no Frei Epifânio da Badia. E a equipe cavalina fecha sua participação fora de casa, jogando 29 ou 30 de abril contra a equipe da Jacuipense. As datas ainda em abertas, mas são estas datas prováveis que serão confirmadas aí em relação aos jogos do time do Imperatriz. Então, o Cavalo de Aço na primeira fase da Copa do Nordeste, 3 partidas em casa no Frei Epifânio e 2 jogos fora dos seus domínios. Já conhecendo os seus adversários, a equipe comandada pelo técnico Marlon Coutrin segue trabalhando neste planejamento visando a Copa do Nordeste. A sequência também tem o Brasileirão. Em relação a reforços, Pedro Senna, atacante, 24 anos, a nova contratação da equipe cavalina. Jogador que estava recentemente disputando o Campeonato Paraense pela equipe do Santa Rosa, mas com passagem também em outras equipes do futebol da região. E o goleiro Wellington Lima, ex-Sampaio Corrêa, 35 anos, experiente, já está, inclusive, treinando aí com a equipe cavalina, também reforço para a sequência da temporada 2026. Cavalo de Aço, de olho no Nordestão e ainda no Brasileiro da Série D, trabalhando diariamente. Hoje, inclusive, tem programação para a equipe do Imperatriz. Informações do mais querido da região tocantina para você que acompanha o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, trazendo essas últimas informações da equipe do Cavalo de Aço. E da região tocantina, vamos para a região do Médio Mearim. Vamos trazer informações do Canário da Ilha aqui dentro do seu Central Esporte. O Canário que goleou o Oratório e garantiu vantagem no jogo de volta pela Copa do Brasil Sub-17. Quem tem mais informações é ele. É com você, Riba.
Olá, amigos, e a todos ligados no Central Esporte. O time do IAP deu um passo importante rumo às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 ao vencer o time do Oratório Recreativo Clube do estado do Amapá pelo placar de 3-0 no jogo de ida das oitavas de final disputado ontem no estádio Neuzinho Santo em São Luís. Os gols do Canário da Ilha foram marcados pelo meia Lucas aos 4 minutos do segundo tempo, Fabrício aos 13 minutos e Breno aos 15 minutos. Com esse resultado, o Canário da Ilha pode perder por até 2 gols de diferença no jogo de volta, que será dia 10, terça-feira, às 3h30 da tarde, no estádio Augusto Nunes, na cidade de Santana, no estado do Amapá. Portanto, o Canário da Ilha deu um passo muito importante e vai jogar fora de casa no jogo de volta, que acontece terça-feira, dia 10, e está com o placar, fez o dever de casa, venceu em casa pelo placar de 3-0 e pode perder agora até por 2 gols de diferença. É o Canário da Ilha se destacando e fazendo bonito aí na Copa do Brasil Sub-17. E o time principal está se preparando para a disputa da Série D do Brasileiro. Já anunciou o primeiro reforço. Trata-se do atacante Gleicinho, Gleicio Ferreira Oliveira.
Muito obrigado ao grande, o Riba Filho também participando com a gente. Mas agora vamos trazer informações a nível nacional. Olha, Flamengo tem novo treinador para a sequência da temporada de 2026. Quem tem mais informações é o repórter Bruno Mendes.
Vamos começar falando sobre o mercado da bola. Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo e substitui ao demitido Felipe Luiz. No Vasco da Gama, Renato Gaúcho assina até 2027. A notícia ruim para o futebol brasileiro foi que o meia Rodrigo do Real Madrid sofreu uma lesão no joelho e está fora da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, pela Taça Libertadores da América, o Botafogo foi até Guayaquil e empatou com o Barcelona em 1-1 jogo de volta. O Botafogo precisa de uma vitória simples para chegar à fase de grupos da competição. Copa do Brasil, 2 partidas. O CRB eliminou o Porto da Bahia por 6-0. O Figueirense eliminou o Azures, vencendo por 1-0. Nesta quarta-feira, teremos a primeira da decisão do Campeonato Paulista. 20h, Palmeiras e Novo Horizontino. Copa do Brasil, alguns jogos desta quarta-feira: Nova Iguaçu e Lagarto, Tunaluz e Tocantinópolis, Veloclube e Vila Nova, Havaí e Porto Vitória, Rio Branco do Espírito Santo e Atlético, Santa Catarina e Cuiabá, IVM e Volta Redonda, Manauara e Itabaiana, América Mineiro e Tirol. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado ao repórter Bruno Mendes também participando com a gente, mas agora vamos até o interior do estado. Vamos chamar aqui o repórter Trogildo Melo, ele que conversou com a interventora Suza Lucena da Federação Maranhense Futebol, que avalia como positivo, que avaliou como positivo o Campeonato Maranhense de 2026. É com você, Trogildo.
Após o término do Campeonato Maranhense neste domingo último, onde o IAP de forma histórica conquistou seu primeiro título do Campeonato Maranhense. E a nossa reportagem conversou com a interventora, a advogada Suzana Lucena, que fala do seu trabalho e do que ainda vem diante de todo o trabalho que tem sido feito na Federação Maranhense de Futebol.
Astrogildo Melo, um prazer conversar mais uma vez contigo, trazer algumas informações sobre a Federação Maranhense de Futebol. Já nessa sexta-feira, às 17 horas, a gente realiza a primeira reunião com os clubes da Série B 2026. Nós criamos um cronograma das competições estaduais, tanto profissional quanto amador, inclusive está disponível tanto no site quanto no Instagram da federação, com um calendário bem cheio para as competições masculino e feminino. E a gente tem conseguido construir com muito diálogo as competições. Nesse período de intervenção, a gente acabou de finalizar a 7ª competição, né, a mais desafiadora de todas, que foi construir o Campeonato Maranhense Série A, que finalizou no último domingo, dia 1º de março, que teve como campeão pela primeira vez o IAP, né, numa disputa muito acirrada com o Maranhão Atlético Clube, e o que demonstra é o crescimento do nosso futebol. No ano de 2025, o Maranhão foi o último estado a finalizar a etapa estadual, e agora, este ano, nós somos o primeiro estado a finalizar o que mostra que a gente conseguiu, com muita organização, cumprir a tabela a todo momento, construindo, organizando com os clubes. Tanto é que finalizamos nosso último jogo com o VAR em campo, o que mostra mais segurança para a atuação da arbitragem, para a atuação dos jogadores, dos técnicos.
São essas informações desta quarta-feira, de Barra do Corda, Astrogildo Melo, para o Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao grande Astrogildo Melo participando com a gente e a você pelo carinho da sua audiência. Amanhã nos reencontraremos neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa aprovou a criação da Semana Estadual da Maternidade Atípica no Maranhão. A proposta é de autoria da deputada Daniela, com projeto anexado do deputado Hélito do Curso. A semana será realizada anualmente na segunda semana de maio e passa a integrar o calendário oficial do Estado. O objetivo é dar visibilidade às mães que cuidam de filhos com deficiência ou condições como o transtorno do espectro autista, além de incentivar campanhas, debates e ações de apoio a essas famílias. Também foram aprovados projetos que fortalecem a educação no Estado. Um deles institui a Semana da Cidadania nas escolas públicas, com palestras sobre educação financeira, direito do consumidor e planejamento pessoal, preparando os estudantes para a vida adulta. Outro cria a Semana Estadual de Valorização do Professor, a ser realizada em outubro, com ações de reconhecimento e capacitação dos profissionais da educação. As propostas são de autoria do deputado Hélito do Curso e agora seguem para a sanção. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.